A Polícia Rodoviária Federal trabalha na Operação Independência em todo o país, combatendo a alta velocidade, ultrapassagens proibidas e mesmo embriaguez ao volante. Eu converso agora com o policial rodoviário federal Fernando Oliveira, chefe da comunicação da corporação no Paraná, que nos traz aí detalhes bastante importantes, Fernando, a respeito desta operação, que é rotineira para a polícia, mas necessária, porque a gente sabe que os motoristas muitas vezes são imprudentes.
E entre os focos do trabalho da Polícia Rodoviária Federal estão o combate à embriaguez ao volante, com fiscalizações específicas de alcoolemia, também a questão da velocidade, com operações de radar, com equipes trabalhando com radar portátil nos trechos mais críticos, onde há maior incidência de acidentes graves, e também ultrapassagens. Então, nós sabemos os trechos onde os motoristas, aqueles mais que ficam impacientes com o fluxo à sua frente, acabam fazendo ultrapassagens que podem provocar colisões frontais. Então as equipes vão fiscalizar nesses pontos onde costumam acontecer acidentes provocados por ultrapassagens mal sucedidas. Além disso, também um foco especial, como sempre, no transporte de crianças, fiscalizando cinto de segurança, equipamentos de retenção obrigatórios como bebê conforto, a cadeirinha ou assento de elevação conforme a idade, e também motocicletas aí que são vítimas constantes no trânsito devido à própria natureza do veículo. Esses são os principais focos do trabalho da PRF ao longo dos 4 dias de operação, com foco aí na redução dos acidentes de trânsito.
No que diz respeito às ultrapassagens proibidas, pelo que você está nos falando, fica bem claro que é uma imprudência do motorista. São trechos já conhecidos, principalmente de quem trafega com frequência.
Via de regra, a ultrapassagem acontece porque o motorista deseja manter uma velocidade que ele julga como adequada para ele, e à frente dele acaba interpretando ele os veículos como algo que está atrapalhando a viagem dele. Muitas vezes o motorista, para economizar alguns minutos, comete abusos e provoca acidentes graves que ele poderia evitar, por exemplo, aguardando um pouco mais, porque mesmo os trechos de pista simples das rodovias federais, pelo menos, há muitos pontos, via de regra, muitos pontos com faixa adicional, que permite uma ultrapassagem segura, mas o motorista acaba fazendo manobra em locais proibidos e muitas vezes até em locais permitidos, mas sem a condição mínima de segurança. A orientação da polícia é que o motorista só ultrapasse quando ele tiver plena certeza e confiança quanto à capacidade de ele executar a manobra, concluir a manobra de ultrapassagem com segurança. Muitas vezes a gente observa aí manobras perigosíssimas assim, e muitos acidentes acabam não acontecendo porque o motorista que vem no sentido contrário reduz a velocidade e permite que aquele motorista imprudente retorne à sua faixa de origem. Colisões frontais respondem aí nos últimos anos, não apenas no Paraná, mas no Brasil inteiro, por aproximadamente 30% das mortes em rodovias federais. É um número bem alto.
Uma relação aí de impacto muito forte.
É como as velocidades se somam em sentido contrário, então um carro a 100 por hora, o outro no outro sentido a 80, é um impacto equivalente a 180 km por hora. Em colisões frontais, dificilmente não há pelo menos uma morte entre os envolvidos e os sobreviventes acabam ficando com lesões graves.
Você falou também do trânsito de motocicletas. São veículos mais vulneráveis. A gente imagina que quem trafega com esses veículos deveria ter mais atenção.
Os acidentes com moto costumam acontecer mais em perímetros urbanos, assim como os acidentes com ciclistas. E em algumas regiões aí, se você somar acidentes com moto, com bicicleta e também os acidentes envolvendo pedestres, em alguns trechos urbanos passa de 60% aí o número de vítimas mortas que são ou ciclistas ou motociclistas ou pedestres. Mas em todo o estado, assim, se fizer um cálculo aproximado, cerca de 40% das vítimas ou estavam pilotando ou eram garupa de motos ou ciclistas ou pedestres. São a parte mais vulnerável do trânsito, e nos perímetros urbanos há mais pessoas de moto, mais pessoas de bicicleta, mais pessoas tentando atravessar a pé a rodovia. Por isso que a velocidade máxima nesses pontos, nesses trechos de perímetro urbano, ela cai para 80, 70 ou em alguns pontos até para 60 km por hora, que é uma medida para procurar garantir uma melhor condição de segurança para o conjunto dos usuários da rodovia. Muitas vezes o motociclista não respeita, por exemplo, a questão de transitar com a distância mínima de segurança em relação aos demais veículos. O motociclista, Muitas vezes aqui em Curitiba, por exemplo, na 277, chegando ali no Jardim Botânico, é muito comum um acidente envolvendo motocicleta com a moto no corredor, e enquanto a moto está no corredor, no congestionamento, os carros ali, o motorista dos carros, via de regra, está procurando a faixa que flui melhor, acaba mudando de faixa, atingindo o motociclista que está no corredor. E muitas vezes esse motociclista está a uma velocidade muito mais alta do que os demais veículos, transitando muito perto dos carros, o que também acaba provocando os acidentes. Pedestre, ciclista também. E muitas vezes o motorista não respeita também os limites máximos fixados nas placas de sinalização para essas áreas de perímetro urbano, o que provoca aí acidentes graves, atropelamentos ou colisões com bicicletas. Então a preocupação da polícia na fiscalização é de garantir aí uma maior segurança tanto para motociclistas, quanto para ciclistas, quanto para pedestres. Porque a gente sabe que muitos trechos de rodovia, infelizmente, não há uma infraestrutura adequada, como, por exemplo, iluminação. Em trechos de perímetro urbano, a iluminação é muito importante porque faz com que o motorista consiga enxergar uma pessoa tentando atravessar a rodovia ou andando a pé no acostamento. E também ciclistas, a mesma coisa. E também a iluminação faz com que o pedestre que está tentando cruzar a rodovia ou o ciclista também tenha condições de melhor visibilidade para enxergar os carros que estão vindo em sua direção. Além disso, também a estrutura de passarelas. Alguns trechos não há passarela disponível e o pedestre é obrigado a cruzar a rodovia a pé, pelo asfalto. Então, em razão disso, muitas pessoas morrem em atropelamentos em rodovias federais. No último ano, por exemplo, a cada 5 mortes em rodovias federais no Paraná, uma foi registrada em atropelamento, 20% das mortes, portanto.
Números bastante expressivos. E tem recomendações simples que nem sempre os motoristas levam em conta, mas que evitam acidentes, né? Você poderia reforçar quais são as mais importantes?
Um pouco, assim, repetitivo, mas a orientação que a gente sempre costuma dar, e as pessoas acabam, assim, elas conhecem, mas muitas vezes acabam deixando de seguir, porque o acidente grave parece que é uma coisa que só acontece com os outros, né? Mas se o motorista, ao iniciar uma viagem, procurar mentalizar que as placas de sinalização que existem ao longo da rodovia não estão ali por acaso, os limites fixados na sinalização são resultado de um cálculo de engenharia apontando aquela velocidade como adequada para aquele trecho, que o motorista acaba respeitando muito mais onde há radar fixo instalado ou quando tem uma viatura próxima, apenas a existência da placa não é suficiente. Mas se o motorista respeitar os limites de velocidade, manter uma distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar só quando ele tiver certeza em local permitido e quando ele tiver certeza em relação à segurança daquela manobra. São dicas básicas, assim, mas suficientes para evitar muitos acidentes. Muitas mortes que acontecem ao longo do ano em rodovias federais, e nos últimos anos a média gira em torno de 2 mortes a cada 24 horas, muitas dessas mortes que acontecem todos os dias poderiam ter sido evitadas se o motorista respeitasse o limite de velocidade, mantivesse uma distância de segurança em relação aos outros veículos, procurasse ter sempre o foco total no trânsito. O uso do celular está cada vez mais comum e as pessoas dirigem com o celular no colo ou mesmo digitando no smartphone. Então são condutas aí que provocam acidentes graves, sem contar dicas básicas, e como, por exemplo, condição do veículo, né? Sempre antes de iniciar uma viagem, mesmo curta, e mesmo dentro da cidade, fazer uma revisão periódica do carro, checando pneu, parte mecânica, iluminação, freio, nível do óleo, do radiador, coisas básicas, mas que são fundamentais para evitar uma pane mecânica, um problema no freio, num trecho de serra, por exemplo, acontece. Inclusive com motoristas profissionais dirigindo caminhões aí com cargas pesadíssimas que podem provocar acidentes de grandes proporções. E questões básicas como o cinto de segurança. Muitas pessoas ainda hoje viajam de ônibus, por exemplo, sem usar o cinto. E às vezes um tombamento que pode ser um acidente até relativamente simples, mas se a pessoa estiver sem cinto, ela pode ser ejetada, inclusive, para fora do veículo. Dias atrás houve um acidente com um bebê de 11 meses aqui na 116 entre Curitiba e São Paulo. A criança, pela informação da equipe que atendeu a ocorrência, ela estava com o bebê conforto, estava viajando no bebê conforto, mas ela foi ejetada mesmo assim, muito provavelmente porque o equipamento, o bebê conforto, não estava corretamente fixado no veículo. Então é fundamental que os pais, ou responsáveis pelas crianças que estão viajando aí, ou vão viajar nesse feriado, se atentem não apenas para o uso da cadeirinha, do bebê conforto, mas que leiam o manual de instruções e procurem utilizar o equipamento conforme as instruções do fabricante, porque não basta a criança estar na cadeirinha ou no bebê conforto se o equipamento não estiver corretamente afixado no veículo, daí ele não vai ter o funcionamento desejado.
Fernando Oliveira, policial rodoviário federal, chefe então da comunicação da corporação no Paraná.